The time has come for this!
Bits e Bytes.
O que andamos a jogar ou a devorar?
Sejam bem-vindos a mais um Bits e Bytes, o local onde contamos o que andamos a jogar, ao mesmo tempo que vos salvamos de umas horas perdidas com um péssimo jogo, ou vos salvamos o dia a revelar aquele jogo incrível onde devem gastar todo o vosso dinheiro. Só porque um destes maluquinhos que estão aqui a falar acha muito bem desse jogo. Pensem bem, não façam isso. Mas ouçam que vale a pena. Ora bem, hoje vou começar por ti, Gonçalinho. O que é que andaste a jogar?
Olha, tenho andado a jogar muita coisa. Eu tinha prometido que íamos falar do Neo, mas a verdade é que...
Mas ganhaste as eleições
contar...
e vais... Exato, estás como ao governo, não é?
Não, estava... Eu estava a achar que ia jogar mais Neo do que... Mas depois meteram-se outros jogos pelo caminho. Isto do PC está-me aqui a lixar um bocado o horário. Então teve que ser, olha, e foi assim. E abandonei o Neo. E o meu destaque desta semana vai para um jogo que, curiosamente, ainda está em beta. É uma beta ainda fechada. Eu acredito que isto depois irá... eventualmente ter open betas e irá ser lançado provavelmente em early access até e depois irá continuar a ser desenvolvido. Acho que seria essa a aposta certa. O jogo chama-se Once Human, é um jogo que vai buscar imensa coisa, imensos jogos. Aquilo, nós às vezes estamos a jogar, se virmos screenshots, aquilo parece-nos às vezes algo tirado do Division, por exemplo, quando vemos a personagem em terceira pessoa com as armas às costas e o movimento e tudo mais. Depois isto está inserido dentro de um mundo e de um universo quase de assombrações, quase ao estilo de Ghostwire Tokyo, em que nós temos assim monstros loucos e coisas pá, surreais que eu nunca pensei ver. Hoje, por exemplo, um autocarro assombrado com quatro pernas gigante, uma coisa do tamanho pá, de um prédio, a vir no meio da estrada e eu tipo, o que é que está a passar aqui? Isto é suposto eu matar isto. Por isso, qualquer coisa pode sair dali neste mundo porque é muito assim, muito assombroso e é muito essa a temática. Depois isto é um multiplayer open world survival, ou seja, é um jogo que junta quase componentes de MMO na medida em que tens os servidores e os servidores são iguais para todos e aquilo que eu vejo no meu servidor é aquilo que tu vês no teu servidor e é partilhado, ou seja, não é propriamente um jogo em que cada um tem o seu servidor e joga ao seu ritmo, aquilo é um servidor que é para toda a gente que ali está, é quase como os MMOs fazem. Depois ali dentro temos muita parte do survival, de apanhar elementos, por exemplo lixo e tudo mais, que depois vamos desfazer e vamos ganhar os materiais para conseguirmos fazer o craft. O jogo tem também construção de bases e de casas e tem um elemento que eu acho muito, muito, muito engraçado, que é a casa que eu construir no servidor, ela vai ficar lá. Ou seja, ela é visível para todos. Se vocês entrarem no servidor, a minha casa vai lá estar. E então, isto faz com que tu às vezes chegues a uma zona que não é nada, é um descampado, mas que de repente o pessoal começou a montar as suas casas ali e aquilo de repente já é uma cidade. Tu já vês casas por todo lado, cada um com o seu território. Aquilo tem um território delineado, que é uma área onde tu consegues construir dentro dessa área. Claro que os territórios não se podem, não podem entrar dentro dos territórios uns dos outros. Aquilo tem que ser dentro de um espaço que funcione e que depois até para tu fazeres o upgrade, se tiveres muita gente à tua volta, não consegues fazer upgrade ao teu camp porque estás sempre limitado àquilo que é o espaço dos outros também. Mas faz com que o jogo tenha imensa vida quando tu vais a passar de repente numa zona em que pá, do nada aparecem ali não sei quantas casas. Há uma parte que eu acho deliciosa em que tu tens uma missão em que tens que ir a um rift e tens que lutar com um boss, mas antes disso eles explicam-te a mecânica de fazer respawn, ou seja, eles pedem-te na quest para tu pôres um camp. Só que quando tu chegas àquela zona, pá, vocês não estão bem a ver aquilo. Já tanta gente fez aquela quest, a quantidade de campos que estão ali é uma coisa de loucos, meu. Vocês andam na estrada e é só campos dos dois lados, parece, pá, é absurdo. E então, eu acho que isto a longo prazo, eu não sei como é que é possível este jogo funcionar, de quanto é que as coisas vão ficando e que as construções começam-se a acumular e as coisas começam-se a tornar cada vez mais pesadas. A verdade é que o jogo está muito bem otimizado, funciona muito, muito bem. Depois, claro, tudo...
Mas são construções de outros jogadores que vão lá ficar? Sim. Tipo Death Stranding, que deixas umas escadas e depois outro jogador que passa lá também tem
É um Death Stranding, só que neste caso com uma casa, ou com um camp, ou uma base, ou tudo o que tu metas lá naquele servidor, à partida o pessoal quando entrar lá vai conseguir encontrar aquilo. Pá, é uma ideia louca, eu não sei bem como é que isto com muita gente depois funcionará. Claro que em fase de close beta isso funciona bem porque os números também estão um pouco limitados, mas a verdade é que é muito, muito giro ver esse fator de os jogadores a povoarem o próprio mapa e a torná-lo cada vez mais vivo. O jogo tem ótimo aspecto, surpreendeu-me imenso. Aquilo depois acaba por ser um third person shooter em que tu andas a lutar contra zombies e assombrações e tudo mais, e tens imensas armas, tens desde machine guns, shotguns, pistolas, arcos, tens combate corpo a corpo também, ou seja, tudo aquilo que tu costumas ter num jogo de ação e de combate em terceira pessoa. E depois lá está, é explorar, podes juntar pessoal, podes fazer equipas, podes fazer tudo isso, consegues explorar aquele mundo. As regiões também têm, cada uma delas, um set de objetivos que tu tens que fazer, apanhar X loot boxes para fechares aquela região. O mapa é muito, muito grande, ele ainda está limitado nesta fase de beta, ainda não temos acesso a tudo, mas a verdade é que o jogo dá-me vontade de jogar, epá, e eu tenho estado completamente fascinado porque entrei sem expectativa nenhuma, e a verdade é que apanhei ali um jogo bastante sólido já, e que eu não esperava este nível de discussão, não esperava vê-lo e este, não só este nível gráfico também, mas a fluidez que o jogo apresenta e tudo mais, epá, e depois estar a adorar a jogabilidade e estar constantemente naquela ideia dos survivals, e que isso às vezes me acontece de, ok, agora tenho que fazer isto, agora tenho que fazer aquilo, agora preciso de materiais, agora preciso não sei o quê, e tu perdes a noção do tempo, e quando dás por ti já meteste ali umas quantas horas. O Once Human, se calhar desde que eu tenho o PC, ele está acho que está planeado a sair em Early Access na Steam, por enquanto a beta ainda está só na plataforma deles, e ainda está, pronto, sendo uma closed beta ainda não está aberta para toda a gente, mas já é possível ver streams e tudo mais, eles querem também que o pessoal mostre o jogo, e acho que isso é bom porque o jogo lá está. Parece muito, muito bem construído, e eu espero que com o tempo que vai avançando e com todo o development que pode ser feito aqui, que este jogo comece a ganhar cada vez mais forma e que se torne aqui um caso sério, porque mistura muitas componentes e às vezes sentes que estás quase a jogar um MMO com uma jogabilidade third person action game que é fascinante. Por isso o Once Human foi a grande surpresa desde que eu tenho o computador, e fez com que, por exemplo, o Neo 2 tenha caído por terra desde então.
Muito bem, muito bem. Elio, o que é que tu tens andado a jogar?
Dois jogos, sobretudo. Um já falei aqui, que foi o WWE 2K. Ando a investir ainda mais nele. E à medida que vamos jogando, não vamos ficando desiludidos. Só para confirmar aquilo que já tinha dito do jogo, que é uma maravilha. E à medida que jogamos mais, parece que mais queremos jogar, porque mais descobrimos que é possível fazer coisas no modo universo, por exemplo, que não estávamos à espera, ou que não era no outro, e quando estamos a escrever a análise estamos limitados a nível de tempo, porque senão demorávamos meses a escrever uma coisa totalmente completa, não é? E agora dá para ir com calma, desbravar o jogo todo. Há possibilidades nos combates que eu não... quase ninguém sabia, não é? Só depois daquelas coisas que vão aparecendo na net, saiba aqui o que é possível fazer, e de repente é possível subir um dos cenários e atirar-te lá de cima. Isso quase ninguém sabia, não é? São coisas que vais descobrindo ao longo do ano, e eu acho que isso continua a estar muito bem feito no WWE 2K, e para quem o comprou não deve estar nada desiludido. Eu pelo menos não estou. Agora, outro jogo que andei a jogar, descobri-o no... Não descobri agora, já o tinha visto há mais tempo, claro, que é o Midnight Fight Express. Ele está no PlayStation Plus, no Extra, para quem tiver, e é daqueles jogos que eu estava à procura, que eu ia jogar aqui. Olha, vou jogar este. Pá, e aquilo é uma maravilha, porque é porrada de meia-noite, do início ao fim do nível. Exatamente. E aquilo lembrou, aquilo é tem vista isométrica, nós vimos, é uma vista de cima, que nós controlamos depois o nosso personagem, e nós no início estamos presos, não é? Não nos lembramos de nada, ou como é que fomos parar ali, mas supostamente somos alguém com influências numa máfia, digamos assim. E depois é para dar tudo, é para dar porrada a todos. A guerra, os cenários são completamente... conseguimos interagir com eles, conseguimos agarrar sacos de lixo e mandar à cabeça dos outros, conseguimos agarrar em partes de mesa ou cadeiras que lá estejam no cenário e mandar às cabeças dos outros. O jogo lembrou-me muito aquilo que jogávamos antigamente, que era o Streets of Rage. Só que numa vista diferente e infelizmente não dá para ter co-op. Porque este jogo em co-op evoluía ainda mais o nível dele. Talvez haja um Midnight Fight Express 2 no futuro e oxalá assim aconteça. Depois, à medida que vamos andando, vamos também ganhando pontos de experiência que vamos podendo adicionar ao nosso personagem novos truques e depois há toda uma árvore de habilidades para desbloquear. E que árvore é essa que nos dá vontade de dar ainda mais porrada para descobrir que truques é que conseguimos fazer mais além daqueles que são possíveis. Porque no início é tudo à base do soco e do murro, mas depois a certa altura já estamos a fazer suplexes às pessoas e tudo.
É essa a evolução
do combate, não é? Coisas que se vêem nas ruas todos os dias. E... e pronto, gostei muito. Há lá também depois um nível de motas d'água em que vamos numa perseguição. E o jogo é rápido, é fácil de jogar, não chateia, como eu costumo dizer. E epá, olha, se tiverem no final do dia, se tiverem assim mais tristes ou mais furiosos com alguma coisa, descarreguem no Midnight Fight Express, que é de borla para quem tem o extra, e porque vale a pena, acho que vale muito a pena.
Muito bem, e de porrada passamos para porrada, Sr. Pedro Dias, ou nem por isso.
É porrada dia e noite isto.
É porrada mística, vá. É o Ender Magnolia Bloom in the Mist, pois para a semana falarei de Stellar Blade, porque já não há qualquer tipo de embargo, entretanto. Para já trago o Ender Magnolia Bloom in the Mist, que é a sequela do Ender Lilies Quietus of the Night, dos mesmos. Eu ando numa saga de Metroidvanias e olho sempre para Metroidvanias com muito gosto. Alguns que são relativamente simples e bastante básicos e muito pixel art, muito retro, mas que me cativam à mesma. Este cativa-me exatamente pelo contrário, pela beleza dos cenários, pela beleza artística das personagens, que nos faz recordar, se calhar, especialmente a personagem principal, faz-nos recordar um bocadinho o Nier Automata, se fosse um bocadinho mais adolescente. E o desenho é muito bonito, são todos, os cenários e as personagens são todas feitas à mão. Tem uma certa, quase que uma reminiscência de Fullmetal Alchemist, porque estamos a falar de homúnculos, e para quem... seguiu o Fullmetal Alchemist tem a noção de que os homúnculos eram aqueles que eram os inimigos da dupla de irmãos e que estavam a tentar de alguma forma fazer a criação através da alquimia, transformar o mundo. Aqui o mundo já foi completamente dizimado e destruído, não propriamente por alquimia, mas também por uma magia que vem precisamente desse mist, portanto desse nevoeiro, desses vapores.
Também podem gostar do Paracelso, Dias, não precisam de gostar do Fullmetal. Sim,
exatamente. exatamente. E então vem desses vapores, desse nevoeiro que dizimou a população toda. E tem muito a ver com aquela estratificação que existia nos tempos mais medievais, em que a forma de construção de cidades era circular, em que no centro e no topo havia o castelo do Lorde, do Senhor ou do Rei, e depois os círculos periféricos eram quase como a estratificação da própria sociedade em si, até o último ser o do povo e, portanto, tudo mais fustigado. Aqui funciona um bocadinho da mesma forma, em termos, especialmente em termos verticais, porque a ideia é conseguirmos chegar então ao castelo, desvendar o porquê daquele nevoeiro e daqueles fumos, daqueles vapores se terem propagado, e também a da nossa personagem principal recuperar os pedaços de memória que perdeu, porque encontra-se no último degrau da sociedade, cujos restantes sobreviventes desse nevoeiro, desses vapores que dizimaram a população. A Lilac é despertada, não sabe muito bem como, não sabe muito bem também porque é que foi salva, mas percebe que tem uma ligação especial com os homúnculos e consegue-os, de alguma forma, libertar e depois utilizá-los como, quase como uma espécie de almas que, no fundo, serão aquilo que serão as armas da própria Lilac. No início, ela anda sem qualquer tipo de personagem à volta, mas depois rapidamente encontra a primeira que tem a possibilidade de ter uma espada e depois virá a ter uma lança para os ataques corpo a corpo, mas conforme vamos encontrando os homúnculos seguintes vamos ter outro tipo de variação de ataques, um que dispara, que é um anjo, uma espécie de um anjo alado, depois temos um cão para as viagens rápidas, que é outro homúnculo que também se junta a nós, temos outro que é mais de que é uma espécie de um mocho, que é quase como uma energia latente, porque ele é automático e dispara automaticamente, portanto é quase como se fosse de suporte, e parece-me bastante interessante essa mesma mecânica aliado à beleza do jogo e dos cenários e das personagens. Depois é o resto, é um Metroidvania clássico com um mapa bastante interessante. Os mapas nos Metroidvanias têm ficado cada vez melhores. Neste caso temos sempre um mapa pequenino no canto superior direito, mas que o podemos aumentar rapidamente com um toque no analógico direito para conseguirmos exatamente sabermos onde estamos e para onde queremos ir, o que ajuda muito quando temos carradas de quests. Aqui as quests estão mais bem divididas a meu ver do que, por exemplo, o Biomorph que falei há pouco tempo, e portanto este jogo ainda está em Early Access para a Steam, portanto aquilo que eu tive acesso a jogar foram cerca de 4 horas e meia, mais coisa menos coisa, mas senti que havia muito mais para desbravar e que esta ideia de Early Access era para também ter o feedback e a comprovação de que estavam a ir no caminho certo. Parece-me que estão otimamente, até porque os bosses, um bocadinho como acontece até mesmo com o Ori, ou mesmo como acontece com o Last Case of Benedict Fox, têm mecânicas específicas, têm padrões específicos, em que a utilização dos vários homúnculos dá muito jeito, até mesmo para a movimentação, e não é extremamente penoso, mas é o suficientemente desafiante como se quer. E parece-me que está todo ele muito, muito bem construído, e fiquei surpreendido por essa beleza peço gentilmente a quem nos ouve que passe pelo nosso site personalnojogos.net para picar as imagens da antevisão, porque vai realmente perceber que estamos a falar daquilo que poderia facilmente ser um anime.
O jogo é muito bonito, eu não conhecia, estava aqui a ver as imagens, é de facto incrível.
Podia ser uma série de animação facilmente e portanto é muito, muito interessante. E portanto é mais um Metroidvania para a minha cachola.
Este ano tem saído bastantes.
E não são poucos.
Têm saído bastantes e há mais.
E há mais por aí, não é?
E há muitos mais. E há muitos mais pelo caminho.
Mas também era um estilo de jogo.
Ender Magnolia, Blooming the Mist.
Era só para dizer, era um estilo de jogo que parecia que estava ali estagnado, não é? E agora.
Não. Enquanto existir a nossa amiga Samus, os Metroids estarão sempre em voga.
Sim, exatamente, daí o nome, né? E a ideia, eu acho que a ideia que tu possas ter, Hélio, de que da estagnação do Metroidvania enquanto género, acho que tem a ver com não sei se é, pode ser uma perceção e vejo-lhe algum fundamento, que é aquela questão de os Metroidvanias ou estavam focados em franquias que já o eram, ou pareciam que não evoluíam tecnicamente, às vezes a nível gráfico, né, do desenho, da artística, e só aqueles que eram de franquias que já vinham com esse seguimento de Metroidvanias é que acabavam por trazer algo de novo. E acho que isso agora está muito mais expandido. Acho que o acesso a conseguirem fazer um Metroidvania com qualidade, com um desenho artístico muito interessante, tem sido cada vez maior. Aliás, um dos melhores jogos portugueses que já analisámos aqui, o Out of Line, é uma espécie de Metroidvania, apesar de ser muito mais RPG de ação, mas vá. Mas tem muito side-scrolling e, portanto, muito desvendar, puzzles e etc. E, portanto, isso quer dizer alguma coisa. Rui, faltas tu, não é?
É verdade. Eu fiz uma viagem ao passado e fui jogar Assassin's Creed 3 Liberation. E foi uma agradável surpresa. Eu tinha tocado pouquinho neste jogo, porque na altura quando ele saiu, saiu para a PlayStation, não, Portal, que isso é que saiu agora, para a Vita, e depois o jogo levou um remastered para a PS4 e para a Xbox One, e acho que chegou também a sair para a PS3 também em versão remastered, e então acho que foi um daqueles Assassin's Creed que passou um bocadinho ao lado das pessoas que não tinham a Vita. Já sei que o Pedro o jogou, mas se calhar de todos os que estão aqui foi o único que na altura o jogou, provavelmente.
E eu tive a Vita, curiosamente.
Até porque não havia muita gente a ter Vitas.
Mas
não é?
Eu tinha.
Mas depois também não houve muita gente a dar... Eu acho que até mesmo o facto de ser uma personagem feminina na altura não foi, isso não foi muito bem recebido. Não sei se foi por causa do setting... Não...
Aquilo também pode ter colidido mesmo... com outros lançamentos da saga Assassin's, pois. Que não é? Às vezes isso acontece.
Até mesmo isto é uma coisa que tem pouco de interesse, mas até a estatueta desse Assassin's Creed teve um lançamento de peças muito, muito, muito reduzido, e é uma coisa que mal se encontra. Portanto, não sei se também foi uma grande aposta na altura.
Pois, mas sabes que eu até acho que é pena, porque o jogo é... Por exemplo, estes Assassin's Creed, se esquecermos agora, estes têm sido em mais versão RPG, mas os antigos focam muito na história e são, levam-nos mesmo para aquele tempo, nesse aspecto, eu acho que estão extremamente bem feitos.
E eles conseguiram... a essência dos Assassin's, não é? No,
exatamente.
Para mim é.
Exatamente. E eles conseguiram pegar mais ou menos no tempo histórico do Assassin's Creed 3. Mas neste momento, neste caso, estamos noutras cidades. Estamos ali perto do Louisiana, em New Orleans, mais ou menos nessa zona. E lá está, como o Pedro dizia, estamos com uma personagem que é a Evelyn, que basicamente ela um dia perde-se da mãe biológica, quando era ainda pequenina, e é adotada por uma senhora e por um senhor que são extremamente ricos. E lá está, ela é uma, tem origem francesa e africana, e então facilmente se tivesse sido apanhada por outra pessoa qualquer tinha-se tornado uma escrava. Só que é engraçado porque ela junta-se então à Ordem dos Assassinos, mas sabe usar muito bem tudo isso, isto é um jogo de Assassin's Creed em que tu podes andar com o fato de assassino, ao mesmo tempo podes te vestir de escravo e fingires que és uma escrava, ou, como ela é super rica, pode-se vestir como uma mulher de alta classe e consegue entrar em todo o tipo de sítio que seja de alta classe. E então, foi uma das coisas que eu mais achei interessante no jogo é tu conseguires, e és tu que escolhes, o jogo não te diz, há momentos que diz, agora tens de ter este fato, mas há outros que não, diz-te basicamente, tens de entrar naquele sítio. E tu podes escolher qualquer uma das tuas maneiras de entrar. Podes te vestir de assassino e entrar lá a limpar tudo. Podes te vestir tipo alto gabarito. Ou então, se quiseres, veste-te escrava e até podes, se tiveres como escrava, porque depois lá está, conforme o fato que tu tens, que estás a usar, podes fazer coisas diferentes. E, por exemplo, como escrava, tu podes tentar seduzir guardas, tipo levá-los para um canto e depois ali matas-os e coisas do género. E então está muito giro. O tipo de interação que os jogadores podem ter é diferente de uns para os outros. E eu acho que essa parte está muito bem pensada no jogo. Eu não me lembro de outro Assassin se tivesse isto. Acho que este foi o único e está muito interessante nesse aspecto. Depois lá está o setting todo daquela época da América em que há a escravatura e tudo isso. E tu veres a própria trama que existe ali à volta e depois ela vai descobrir coisas sobre os familiares, tanto os da origem dela mesmo biológica como também desta família que ela foi adotada, que está ligada à história do jogo. E então lá está, é um daqueles Assassins que não teve assim muito sucesso, mas que tem lá o sumo todo. O que é que se calhar também não faz as pessoas pegar tanto? O combate é muito mais básico do que os outros. Eu dou por mim a limpar 6, 7 gajos, 8 gajos sem ninguém me tocar. Porque lá está, como aquilo foi para uma portátil, na altura...
Eu acho que é por aí, sim.
Na altura está mais limitado, então tu chegas ao ponto de estares a carregar, por exemplo, se estiveres a jogar na Xbox, carregas no B, que é para defender, e tu defendes quase tudo, estás a ver, e depois contra-atacas, matas os gajos, isto é, no aspecto de combate fica muito simples, e eu acho que se calhar isso também pode fazer os jogadores fugir. Agora, em termos de história, eu acho que está muito engraçado e o setting está muito giro, e depois tem sempre aqueles personagens históricos que existiram que a Ubisoft consegue colocar muito bem nos jogos do Assassin's, e eu acho que quem gosta mesmo de Assassin's não custa dar o benefício da dúvida, exato, e uma hipótese, porque eu acho que são capazes de gostar, pelo menos eu gostei bastante e foi uma boa surpresa, não estava à espera, sinceramente, de gostar tanto, é mais por aí.
Ajuda-me só, Rui, tu jogaste na Xbox?
Eu joguei na Xbox, sim.
Okay. É uma versão remasterizada?
É aquela, eu joguei naquela versão remasterizada que vinha com o Assassin's Creed 3 e vinha com este também.
Okay.
Exatamente, exato. Exatamente. Yeah. É isso muito mesmo, bem. Mas eu penso que isso é capaz de também estar no PS Plus, penso eu. Capaz
por causa do Ubisoft, não é?
Eu acho que sim.
É que eu não me lembro de o ver, por isso é que eu estava a perguntar.
Porque ele vem no mesmo pacote, não o encontras solto.
Pode estar dentro. Okay.
Está mesmo lá, tu quando abres o jogo, depois tens para escolher se queres ir para um, para o Assassin's Creed 3, ou se queres ir para este. É por aí. Mas sim, foi este o jogo que eu andei a jogar e sinceramente gostei bastante. Acho que é uma protagonista, lá está, é cativante por tudo o que consegue fazer e acho que vale a pena. Vocês querem destacar mais alguma coisa ou podemos seguir?
Não, nada.
Para a semana há mais.
Exatamente. Exatamente.
Combinado. Está aí, certo.
Este foi então o Bits e Bytes desta semana. Se querem continuar a ouvir o que andamos a jogar, não se esqueçam de subscrever nas plataformas habituais de podcast. Já sabem que também podem ouvir 4 Bits de Conversa todas as quintas-feiras às 22 horas na Rádio Radar em 97.8 FM, na zona de Lisboa, ou em qualquer lugar do mundo em radarlisboa.fm. Caso queiram ter menos trabalho, basta instalar a aplicação para iOS e Android. Além disso, depois de estrear na Radar, podem ouvir-nos todas as sextas-feiras nas plataformas de podcast, isto é, estamos em todo o lado. Até para a semana e até lá, boas jogatanas.
The time has come for this!
Bits e Bytes. O que andamos a jogar ou a devorar?